Dain.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa de Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Já está, bebê! Já está! Olá, meus amigos!
Olá.
Os companheiros desta vida!
Prós nesta cena, mas...
Estamos! E logo nesta altura, que estamos a precisar mesmo de ficar prós nesta cena! alguém que o seja! Ora bem, tivemos um fim de semana muito, muito agradável para as nossas cores.
Depende.
Foda-se, duas vitórias, que é preciso.
Sim, no aspecto desportivo, sem dúvida.
No aspecto desportivo, sem dúvida. E não só, e acho que no próprio aspecto cultural, e apesar da morte do presidente, que não vamos desviar, não é verdade? Não. Nem queremos.
Aliás, é um daqueles factos da vida que é difícil a gente desviar-se.
É.
Não, ela morreu agora.
É que os impostos ainda dá para de vez em quando dar a volta, mas isto não. Não, isto
não me parece. Não, isso acho que não, é tudo.
Não, mas até aí houve algum tipo de harmonia e eu temi que pudesse, uhum. Ter havido alguma cisão no momento das homenagens e no momento de todo o programa festivo, passando a piada estúpida, mas todo o programa de...
Não deixa, é um ritual que não deixa de ser uma festividade, de facto, é verdade.
Sim, e eu...
É antropologia, não vamos... Não é o tema.
Certo. Não havia mais gente de preto do que de branco. Se fosse mais gente de branco, se calhar havia mais alegria. Mas ainda assim... Eu tive no Dragão hoje ao início da tarde, uhum. e não fui ao funeral nem nada, obviamente. Mas estive lá, fui lá deixar o meu cascolzinho e estive lá e vi muita gente de todos os walk of life, gente de fato e gente de fato macaco, e altos, brancos, pretos, brancos, altos, brancos, altos, baixos, pretos, brancos,
altos,
mulheres,
brancos,
homens,
louros,
mulheres, homens,
todos vestidos de caqui, porque isso era preocupante,
mas... mulheres, homens e boxas argelinas e whatever, okay. Estava lá tudo. E deu um calorzinho, né? Apesar de toda esta pancada virtual e não só nos últimos meses. Deu um certo quentinho ver estar ali e ver alguma união, pelo menos agradou-me. Se isto vai continuar ou se não vai continuar, não faço ideia. Sei que
esperemos.
Nós já falámos de Pinto Costa e fizemos-lhe sendo direto, fizemos-lhe o funeral competitivo, ou o funeral profissional, já na altura das eleições, a quando da derrota. Era evidente que a partir daí a figura dele seria sempre uma figura honorária, sempre uma figura de respeito, mas não uma figura executiva. Mas de facto, e acho que para todos nós é um bocadinho aquela imagem, e eu não seria portista sem Pinto Costa. Ou seria, não teria o mesmo fervor, muito provavelmente, porque faltariam as vitórias numa altura em que estava em fase de edificação. E que não tinha a influência familiar, pelo menos que me puxasse a Tolinho para ser apoiante do Felgueiras ou do Desportivo do Maputo ou do Operário, ou caralho, whatever. E portanto, nunca teria, acho eu. E para ser uma figura que compôs a minha vida e que, apesar da morte estar, não digo iminente, mas estar numa questão de meses, desde há algum tempo, e estávamos todos à espera do dia. Acho que bate sempre um bocadinho e é sempre uma fase complicada, uma fase que dói um bocado. Mas portanto, antes de passar aos jogos, acho que fazia sentido perguntar-vos como é que vocês encararam estes últimos dias.
Bem, eu acho que Tu estavas a falar uma coisa que em mim bate mais, porque eu não venho de uma família portista e, portanto, a primeira referência, já o disse aqui no Cavani noutra altura, do Porto para mim é Pinta Costa. Porto e Pinta Costa eram sinónimos durante muitos anos, durante a minha formação, enquanto criança, adolescente. Eu não só a força de um presidente na sua imagem, como também o seu humor mordaz, que para mim era importantíssimo, e a sagacidade e a visão que ele tinha, que fez de um clube uma coisa muitíssimo maior. Né? E isso inspirou-me a ser portista. E, portanto, é um ser que vai ficar sempre como uma marca indelével no Porto, no clube. É o próprio tecido do clube, né? No meu entender. Isso é o que fica. É o tudo que fica, a transformação radical e o aumento exponencial do clube que se deveu e ao qual ser-se-á sempre grato.
Eu achei, só para rematar, antes de passar a palavra ao Silva, achei muito curioso estamos na bancada a cantar Pinta Costa Alé, Pinta Costa Alé, como é o costume, e perceber que é a primeira vez que estamos a cantar aquilo post-mortem, né? Portanto, é muito estranho pensar que daqui a 10 anos vai haver alguns miúdos que vão cantar aquilo porque vão ouvir alguém a cantar aquilo e não vão fazer a menor ideia de quem era, só vão ouvir as histórias dos pais. Então, isto é sinal que estamos a ficar velhos também. E estamos a ver as figuras a irem. Mas passou-me isso pela cabeça e acho que vai ser muito interessante daqui a 10, 20 anos, se Deus quiser, enquanto todos cá estivermos, ouvir um ou dois miúdos a gritar isso no Dragão e a perguntarem para o lado, mas que, afinal isto era o quê? Era o presidente, não é? E ter de explicar essa saga toda, vai ser interessante. Sr. Silva.
Quer dizer, é um momento alegre, não é? Eu não sou portista por causa do Pinta Costa, já era antes, e serei depois, e há Porto antes, haverá Porto depois, como é evidente, não é? Agora, é indelével, é a maior figura da história do clube, que o marca, e que ficará para sempre ligado a esta história, vamos. Durante muitos séculos, obviamente, recordar a figura, e isso é o grande legado que ele deixa, que eu acho que foi a missão da vida do Jorge Nuno Pinto da Costa, e cumpriu-a de forma brilhante, porque conseguiu quase tudo o que de facto imaginou para o clube. Não sem defeitos, mas eu tive a oportunidade de escrever há alguns anos atrás, já valentes, que eu tenho, e assumi e assumo sem nenhum problema, um quadro de julgamento completamente diferente para o Jorge Nuno Pinto da Costa do que tenho para as outras pessoas, né? Porque.
Foi ele que o criou, né?
Porque considero que ele me deu muito. E, portanto, é como esta figura paternal que perdemos todos, não é? É um facto. É, uhum. Que o clube perdeu.
Exatamente.
Esta figura paternal à qual nós desculpamos quase tudo por amor. É isto, não é? É muito isto. E, portanto, é evidentemente um momento doloroso que eu acho que era inevitável, obviamente. E que trará consigo outras coisas boas. Há um esvaziar de uma série de balões que não têm agora já razão de ser, porque não têm figura que se agarrar. E, portanto, vamos ver o que o futuro nos traz. Acho que todos estes dias foram muito bem geridos pelo clube. Com as homenagens certas, nos momentos certos.
Com elegância, com elegância e com
sim, deixando,
correção, acho as coisas
deixando aquilo que era importante, que são os adeptos, não é? Usufruírem desses momentos sem que ninguém da estrutura do clube, obviamente, se tentasse apoderar deles.
Exatamente.
De alguma forma, sem transformar aquilo num momento de guerra ou guerrilhas, ou dizendo que sim, senhor, ok, é como quiser e como quiserem fazer, e acho que isso é o mais importante. E agora a seguir, é lógico, acho que não há nem interesse de ninguém, e ainda que houvesse, não há a mínima possibilidade de apagar o que é a história do presidente no clube. É indelével.
Uhum.
O Vassal dizia que aquilo é o próprio tecido do clube. Não acho que seja, acho que o clube é mais do que isso, obviamente. Agora, é a figura que nos marca a história, e isso será recordado para todo sempre. Está lá nos livros, e nós vamos sempre, nós e os que vieram depois de nós, e os que vierem, e os filhos desses, e os seus netos, vão sempre aprender e saber quem é Pinto da Costa, e aqui regresso ao nosso quadro próprio de valores para o julgar, porque nós teremos o cuidado de manter intacta essa imagem, e vamos esquecer as eventuais, as coisas más que aconteceram, e vamos recordar aquilo que nos deu, que para mim é mais do que suficiente para não querer saber do resto. Só isso, portanto, acho que sim.
Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. E acho que a melhor homenagem que lhe podemos fazer é um dia, primeiro, vir a ganhar um jogo europeu em Inglaterra, porque acho que é daquelas merdas que lhe faltou, e acho que ele próprio deve ter sentido essa falta durante o período em que foi presidente. E acima de tudo, fazer o que ele fez, jogar para ganhar, jogar sempre para conquistar, jogar sempre para construir, sabendo de algumas dificuldades que possamos ter e das vicissitudes do jogo e da vida, mas acima de tudo é entrar em campo a ganhar. As finais não se jogam, ganham-se. Acho que isso ficou como uma boa frase, e acho que a maior parte das vezes é esse espírito que temos de... A maior parte das vezes, não, sempre é esse espírito que temos de entrar em campo.
Uhum.
Muito bem. Está feita a nossa homenagem também. Vamos a Faro.
Bora.
Bom, jogámos um caralho, mais uma vez. Não, peço desculpa, Jorge Nuno. Pá, se estás a ver, foda-se, Deus me livre. Houve algumas melhorias, vá. Okay.
Eu bom. Acho que, entretidamente, a coisa foi melhorando e vai melhorando. Eu acho que... Eu acredito mesmo que sim. Eu estou muito confiante.
A expressão paulatinamente nunca foi tão bem aplicada quanto o ritmo de melhoria desta equipe. Mas...
Eu estou curiosíssimo para perceber qual foi a melhoria.
Não, a única coisa que eu gostei um bocadinho mais foi de ter havido um bocadinho mais de jogo interior com médios. Também do Fábio, quando conseguiu pegar um bocadinho na bola. Um bocadinho mais...
Uma melhoria.
Um bocadinho mais na segunda parte. Mas não muito, um bocadinho. Eu puxei médios de propósito, porque eu sei que tu tens um sentimento muito forte em relação à forma como o Martinho olha para os médios. Então chuta lá.
Eu acho muito bom a maneira como ele olha para os médios. Ele olha para os médios como eles são, que és médio, não és? Então vai jogar no meio, aqui joga aqui, meio campo. Oh, mister, mas eu sou 10 criativo. Está bem.
Então, começa a criar atrás.
Olha, quando apanhamos a bola, cria. Boa. E como é que eu apanho a bola? Vais lá para o meio do barulho e olha, pode ser que sabes.
Olha, mas é verdade. E com bola. Os jogadores.
Alberto, não se ouviu, desculpa lá, diz lá outra vez.
Não me estou a ouvir?
Não se ouviu o que disseste.
Estou a dizer que notou-se que a bola passou mais vezes por lá com um homem com a bola. Ao contrário, por exemplo, que tinha acontecido contra a Roma, em que tu quase não tiveste ninguém no meio-campo, ninguém a passar com a bola pelo meio-campo. E desta vez, é evidente que ele jogou com dois médios que, pá, não lembro a ninguém, a não ser contra o Farense, ou contra alguns farenses, que tens criativo, que consegues colocar os jogadores ali no meio, que não precisas defender muito, porque tens as defesas mais ou menos subidos, apesar daquela malta ser um bocadinho tola mais uma vez.
Acho que foi mesmo essa a estratégia.
Mas foi!
E eu não acho que a bola tenha, na primeira parte, pelo menos, tenha passado assim tanto.
Eu estou a dizer na segunda
parte. Estratégia de segunda bola, que é, ok, A gente vai jogar para a segunda bola, os tipos que estão aí à frente, e daí que não tenha jogado o Samu, os tipos que estão aí à frente recuam um bocado, os tipos que estão aí atrás avançam um bocado, vocês que estão aí no meio saltam até onde puderem e alguém vai ganhar essa segunda bola e a partir daí nós jogamos. E por acaso, quando o jogo começou, e aquilo até eu, uai, queres ver que isto vai resultar mesmo? Teve quase, mas foi uma fraca primeira parte.
A primeira parte foi mais uma vez bastante fraquinha. E continuamos nisto, não é? Continuamos nas primeiras partes que não lembram ao demónio, porque foda-se aquilo.
Eu estava à espera que o meu amigo, que ainda há uns minutos, uma hora, que eu atrás estava a dizer, é pá, não, sim. Tudo bem, ele fez uma primeira parte, pelo menos, que eu vi com mais atenção, de facto, miserável, mas fez um grande passo, uma grande assistência para gol. Dizia isto do Gustavo Sá.
Ai, do Sá!
A melhoria foi que, é pá, o Fábio teve bem.
Sim, o Fábio teve melhor.
E muito teve melhor.
Porquê? Porque jogou no meio?
Jogou melhor.
E a PP? Jogou melhor, mas também teve condições para jogar um bocadinho melhor. Conseguiu jogar um bocadinho mais solto e ter um bocadinho mais de bola, lá está. Mais bola. Teve mais bola. Conseguiu pegar mais vezes na bola do que estar à espera, só que o lateral, ou que o central passasse para o lateral metesse a bola para a frente.
E eu acho que ele também quis ter mais vezes a bola.
Mas achas que ele pegou a batuta de eu agora, deixem-me ficar aqui. Mister, eu jogo aqui, nesta zona, mais ou menos nesta zona, e eu vou jogar mais. Eu consigo produzir mais.
Eu acho que lhe entregaram a batuta, claramente. E ele fez
ainda bem
para isso.
Não sei, se foi ele.
Ainda bem. Não sei, bater no homem. É, porque não quero. É assim, uma miséria, um miserável. Ainda bem, não. Aquilo é, claramente, uma manifestação de fé do treinador no homem, e ele fez...
Funcionou. Funcionou. Correspondeu. Correspondeu, sim, pelo menos. Acho que foi o melhor jogo do Fábio desde que voltou.
Sim.
Que não, não tendo sido um jogo espetacular, mas foi o melhor jogo do Fábio desde quando voltou.
Agora no campo do E-Deliver, deliverou mais no jogo anterior. Faz por exemplo, contra o Sporting. Fez um jogo triste, mas...
Opa, o Sá também fez um joguinho fraquinho, no entanto, e deliver.
Era para chegar aqui, que é atenção à maneira como julgamos a mesma coisa, né? Se é nosso, então,
aliás,
demais.
Se bem te lembras, muitas vezes o Fábio saía do banco, fazia 20 minutos, e nesses 20 minutos perdia 3 vezes a bola e fazia uma ou duas parvoíces, e depois acertava um passe milimétrico para direitinho para o Taremi.
Que é perfeito, que é o que eu estava a dizer.
Canto marcado de uma forma.
Sim. A semana passada, ainda, a dizer que o Fábio vai embora sem ser titular absoluto da equipa do Sérgio Conceição.
Exatamente.
Nada disso, não é? Mas eu acho que agora vai ser titular absoluto da equipa do Martinho, porque não só ele gosta dele, também acho que
ele... A coisa do We Deliver, um canto marcadinho daquela forma, podia ter sido direto, se calhar... Uma acaba por ser uma assistência muito boa, não
é? Canto.
Não foi o Fábio?
Mas ele até é capaz de ter marcado uns quantos cantos, mas não houve canto nenhum que tivesse dado gol.
Era um livre?
Era. Okay. Esse lance era um livre, uma falta sobre ele.
Já. Ah, está bem, sim, certo.
Sim, foi...
Pronto.
Mas o Bassalo estava mais perto do que costuma estar, portanto, cuidou-se para ti. Cuidou-se para ti. Pronto, às vezes
falha.
Perto, vá, pronto. Outro gajo que está em crescendo, pelo menos parece-me, e não sei se a parte física ajuda, é o Moura. O Moura correu como um animal, meu. O homem estava até ao fim do jogo a sprintar para pressionar a guarda-redes e o cara.
O Moura vai em lesão. Faz ali um jogo. Há um jogo. Eu creio que foi o jogo de Barcelos, que nós vimos juntos, em que notámos perfeitamente que o homem, em que ele regressa da lesão,
sim.
Não pode.
Não tinha para
ele. Não consegue. E agora sim, está a voltar a ter pernas.
Eu gostei bastante de o ver, sinceramente.
Também ajuda a fazer dois golos em dois jogos, não é?
Certo. Mas ele nunca será um gajo rápido, não é? Um Zaidu, vá, que vai com a bola para a linha. Mas...
É um tipo suficientemente rápido, é um tipo de embalar, mas e é suficientemente poderoso para ser difícil.
A questão é essa, é a força, é aquilo que ele consegue aguentar o contacto e consegue progredir com a bola na mesma. para lá de que é um bom jogador, é um tipo que acho que nos pode dar, que me pode dar um bocadinho até ao fim. Mas de maneira geral o jogo foi fraco, né? a vitória calha bem, é uma pena a cena do Vasco, mas sinceramente...
O Vassal estava a referir o PP também. Fala, Vassal, porque eu acho que concordo contigo.
Gostei de ver o PP no sítio onde jogou. Acho que é uma... Quer dizer, na segunda parte, quando mudaram de posição, achei que não esteve assim tão bem, mas no início...
Eu lembro de ouvir aqui que o PP nunca mais vai jogar a fazer a ala, porque já teve várias oportunidades para o colocar lá e nunca o fez.
Pois...
E voltou, e assim que achou que devia jogar com o meio campo, já agora, assim que achou isso, voltou a meter lá interior. Logo.
Onde eu acho que não esteve tão bem. Eu acho que
é diferente, vês menos, obviamente ele vai perder mais bolas porque está metido no meio de uma floresta de pernas, enquanto na aula tem mais espaço, não é?
Tu acho que é a fitinha. Aquela fitinha está na fitinha. Aquela fitinha. A fitinha do PP.
Já não são os calções, agora é a fitinha.
E does not deliver. Já que estamos em termos de.
Ele próprio está a melhorar também.
Em termos de delivery, antes de chegarmos ao Vasco, o Mora está num mau momento. E é normal que esteja num mau momento, acontecem maus momentos.
Está hesitante, está
a complicar mais
mesmo
do
assim,
dia.
Ainda estava a tentar. Colocar o último passo e...
As coisas não estão a sair ao miúdo. Não estão a sair. Não. Há alturas em que não sai.
Já percebendo, é crescimento e agora é com o treinador e com a equipa técnica, não é? Fazer o ver não é preciso. É um bocadinho mais cedo. É uma fita a menos, um passo mais rápido, um remate mais espontâneo e... Não, essa última finta só vai servir para tu perderes a bola e servir sempre. Sempre que ele perder a bola. E aquilo foi-lhe retirando confiança e discernimento até ao ponto de ter claramente perdido a possibilidade de matar o jogo.
Sim, exatamente. Completamente aberto. Completamente aberto, sim.
E depois, nós não, mas os adeptos, de uma maneira geral, que são tão célebres, por exemplo, dizer que o Borges é uma teta de caraças que podia muito bem ter feito aquele gol em que chutou a bola por cima da baliza porque a baliza estava aberta e o pé de porta. Não, depois, ok, são mais tolerantes por outro lado. E eu acho que o Mora merece tudo.
Estás a voltar à tolerância que para com Pinto da Costa versus a tolerância
com todos, eu acho que ele merece tudo.
Porque nós somos assim, filho, nós somos o ser humano tem estes biases, não é?
E ele é um. Mas neste caso são todos nossos, não é?
Claro.
O Mora merece tudo porque ele é um fora de série. Ele é um fora de série. Agora precisa aprender algumas coisas.
Claro que sim.
Alguém tem que o ensinar. E se não houver ninguém para ensinar, depois cá estamos nós a dizer, não, meu, é menos uma fita, é um passo mais rápido, é um remate mais espontâneo, que isso vai fazer ti melhor.
É o Danoninho, não é?
É, às vezes é aquele bocadinho. Normal. Danoninho, Danoninho. 17
anos, não é?
Claro que sim. Mas uma coisa importante, e acho que nós temos muito a melhorar.
E um bocadinho mais físico também, é preciso que se diga.
Ah pá,
não vai ser uma bizarra, mas cheia de músculos.
Não, não, pode ganhar a esperteza, pode ganhar a esperteza competitiva. À Messi,
eu não disse que ele ia ter o E-Man, estou a dizer, um bocadinho mais de resistência em relação
não tem nada a ver com isso.
A pancada.
Eu dou-te o exemplo do Vasco na B, por exemplo, porque era pequenino e o gajo ia contra os Vascos, os Vítor Brunos e continuava.
Do Clivado, de quantos? Pequeninos, não é? De Deco, para começar, não é? Não tem a ver com essa questão do músculo. Mora sempre que for ao choque, em 99% das vezes vai perder a bola. Olha, ele recupera uma bola,
sim,
muito bem recuperada, só porque foi inteligente, porque eles não o viram, que ele é pequenino, ele foi lá, esticou o pé, ficou com a bola, e só. Não foi preciso ir ao choque, porque se ele for ao choque vai cair, não há nada a fazer, podem ter 10 horas no ginásio por dia. Se ele ficar com os músculos do Adana para a hora, naquele tamanho, vai perder outras coisas. Portanto, não é isso que queremos.
Normalmente a capacidade de urinar segurando o bergalho, porque é mais complicado porque os braços ficam encabidos, não é? Encabido é mais complicado.
Para ficar com os músculos do Adana para a hora, ele vai-lhe mirar os tomates. Ele só pode.
Esteroides for the win. Ora então vamos ao Vasco. Sinto que vocês têm sentimentos fortes.
É, sim, mas sentimentos fortes. Aquilo é uma entrada assassina, foda-se.
aquilo é a entrada do Cato Jurânio sobre o Anderson.
O Anderson, não é?
Nós sabemos o que é que aconteceu e eu tenho medo do que é que vai acontecer.
Perónio 3 meses, mas vamos ver se depois do Perónio 3 meses aquilo vai ao sítio.
Pronto, eu espero que sim. E tens depois os outros exemplos todos, não é? Que são provavelmente a maior parte, ainda bem, não é? Da malta que recupera e volta e siga, vamos lá. E eu acho que espero e acho que é isso que vai acontecer com o Vasco. Sendo que ele tinha entrado bem no jogo, ao contrário do que até vinha sendo hábito, ele tinha entrado bem e, portanto, pá, é um momento particularmente difícil, é um momento particularmente difícil para nós, naquelas posições.
Naquela posição, exatamente.
E, sobretudo, estávamos a falar do Anderson, e se a memória não me traiçoa muito, a entrada de Cato Jurânio é uma entrada assassina, completamente, que, para mim, acabou com um brilhante jogador. Ele não voltou a ser igual.
Não.
Mas ainda assim é uma entrada de um gajo que ele viu uma bola.
E esta bola estava toda protegida. Ele nunca mais chegava lá.
Ele atirou-se no ar. Ele atirou-se no ar para cima das pernas. Desgraçar o homem completamente.
Uhum.
E desgraçou. Ai, não pode ter sido de propósito. Mas isso foi de barato. Eu também não acho que ele pensou: olha,
vou lhe matar o Vasco.
Também
sim,
acho que não.
É já, foda-se, não sabes daqui que os dias.
Não é o Roy Keane, não é o Moser ou não é o Fernando Couto.
Claro que ele não pensou nisso. Anyway, aquilo não há vermelho que chegue para punir aquela entrada, não é?
Não há? Portanto, atender para o preto, é?
Pá, claro. Aquilo é assassino, pronto. Acho que a época acabou. Obviamente a época acabou para o... Aliás, acabou mesmo.
Não acabou, são três meses mínimo de recuperação.
Acabou para o Vasco. Espero que a próxima seja uma excelente época para ele. Era importante que ele pudesse fazer o resto da época também para ele como jogador, para perceber o que é que podia dar para ganhar o seu lugar, consolidar o lugar.
Treinador novo, ainda por cima.
Vai ter que voltar atrás e começar isto do princípio. Olha, o Barão não correu nada bem, por exemplo.
O quê?
O Barão não correu nada bem.
Ah, é o Barão, pois não.
É o Barão, sim. Exato, é um bom exemplo.
É outro. Pode ser outro Barão? Vamos ver. Espero que não. Muito bem. Notas. Já falamos do Moura, falamos do Fábio.
O Diogo tem um grande Bahia.
O Diogo é mais uma vez, dá pontos, não é?
Aquela defesa de Diogo.
Daquele canto é extraordinário.
Que todas as pessoas, começar pelo Luís Miguel, se me estás a ouvir...
ainda não, mas acho que amanhã pode contar com isso.
Luís Miguel.
Cá está, não é? Esta coisa que vamos lendo e vamos ouvindo agora com mais frequência. Mas o Diogo estagnou. Estagnou. Há quanto tempo é que o Diogo não faz isso? Bom, amigos, não é que o Diogo estagnou, não. O Otávio é que não pensa isso.
Exato.
Porque ele já não faz defesas milagrosas. Olha, aí o nível de milagre. Mas pronto, ele tem. Quando é possível, é possível. E sim, valeu, tá, a defesa valeu a vitória, é uma defesa por instinto. Meramente. Olha aqui. Mas são de ouro, só fomos completamente. Eu acho que nós não tínhamos mais capacidade de voltar a pegar no jogo e a ir para cima e a fazer outro gol em nenhuma altura. Já não estávamos nesse risco.
Sem dúvida. Foi
extraordinário, mas 3 pontos.
Bahia para o PP também esteve tão bem quanto é possível na equipa que jogou daquela maneira. Na aula esteve dinâmico e depois quando passou... Eu acho sobretudo que ele reganhou... Não sei se tem a ver com o fecho do mercado. Já tem, não é? Ele ia, pronto, não. Ia até junho, não há nada a fazer, bora lá. Pode ser. Mas acho que ele reganhou alguma vontade de fazer, se calhar, pela troca de treinador, também pode ter a ver. Isso é importante. Ele pode ser um jogador importante.
Aquele Minas
continuar a tomar mais decisões e a perder
não, mas isso, tudo, mas isso é o PP e o tópico pensar não. Que ele vai parar em 3 semanas,
não é? Não interessa, mas eu quero é tudo o resto.
Claro que sim. Não, mas o PP já com o Vítor Bruno já estava numa relação que aparentemente com os pulsos e bocas já, e esquece. Aquilo estava degradado ao ponto de não conseguir tirar nada do rendimento do gajo. Ele estava fora. Assim pode ser que consigamos pelo menos um PP de médio nível, que já seria para esta
equipa. Todos com isso.
Ah, para esta equipa já seria um upgrade de muita qualidade, meus amigos.
Ganhamos todos com isso.
Não nos esqueçamos. Pronto, última nota. Gostava mesmo daquela conversa que tivemos aqui há uns tempos, de experimentar o Namaza 8. A sério, gostava. Era daquelas coisas que estava a começar a parecer que é para aí que vai ter de andar. Porque...
E eu acho que tu podes experimentar.
E o Namaza jogou, é?
Eu acho que tu podes experimentar
segundo avançado, ala direita.
Acho que podes experimentar o Namaza que tu quiseres. Que ele vai sempre jogar daquela forma. Ele dá uma forte capacidade física que a equipa às vezes precisa, outras vezes precisa menos, mas que dá, sobretudo quando tem o meio campo é André Franco, Fábio Vieira, aí é importante, porque ele recua e dá mais músculo. E pronto, e vão haver jogos que lhe saem melhor e outros que lhe saem pior. Eu também não consigo perceber muito bem porque Namaza. Tu olhas para a exibição de uma maneira geral, mas sobretudo para a primeira parte. Não, porquê?
Eu já não o consigo ver à frente da baliza porque acho que ele próprio já não consegue estar ali.
Mas ele nem apareceu à frente da baliza.
Mas quando. mas estás à espera que ele apareça, estás à espera que ele consiga chegar lá pelo menos e marcar. E para lá
não
do
criou
gol...
uma, não criou uma possibilidade disso acontecer, tirando o último lance da primeira parte em que o Fábio perde um zero.
Pá, mas sabes que é a maneira.
Perde
que...
não, o outro.
Mas é a maneira. Isto é enfeitiçamento de bancada, se calhar, ou é de um gajo estar habituado a vê-lo. E já olho para ele e já digo, vais falhar, certo, vais falhar, a bola vai chegar, vai ressaltar e vai soltar, e vai para cima, vai para o lado. Vai...
Pois, o problema e é ele
começa a... E eu acho, a questão é essa, é que eu acho que ele já pensa isso. E ele está em modo nono, queremos marcar um golo, então vamos apontar a bolinha mesmo para aquele bocadinho do canto e a bola não entra, que nunca vai entrar. E eu estou com medo que ele esteja assim, mas pronto, gostava de experimentar a 8. Anyway, 3 pontinhos.
Mas olha que estamos, é muito possível que aconteça.
Opa, sei lá, o treinador inventa. Tu lembras-te do que fazias? Agora és médio, foda-se.
Certo, é isso. Olha, não temos médios. Ah, o Vasco, não sei o quê. Oh, tu, anda cá. Desculpa. És uma, tu corres, caralho, moço.
Primeiro, que nome é que tu queres ser chamado? É que tu és, tens muitos, sim. Pá, tens muitos.
Que tu não achas que és capaz de fazer isto? Onde é que és? Anda lá.
Anda cá. Dani Namaza de Albuquerque, Almeida, Larcão e Loader, foda-se. Anyway, vamos então ao jogo, vamos passar para o jogo mais. Opá, eu diria que foi o jogo mais importante do fim de semana. Ou pelo menos o jogo com um resultado mais impactante. Porque aquilo é 3-2, mas aquilo no fundo é 3-1, né? Porque o 3-2 foi a queimar, quase não conta. Estou a falar do Porto B ter ganho ao Penafiel.
Vocês acham que aquilo é penalti?
Vocês acham que aquilo é penalti? O Moreira empurrar o outro gajo? Opa!
Para empurrar! Está bem.
Ele não marcou o penalti do Moura, ou uma falta do Moura no golo do Moura. Ele não, o outro árbitro. E é mais ou menos parecido, não é? Há ali um toquezinho, ali um empurrãozinho. Ou seja, é o critério... É o, como é que é? Como é que diz, Marcelo?
Critério estúpido.
É o critério estúpido. Pode ser isso. Seja como for o penalti. Acho que uma equipa que está neste estado... Ou é o estado da coisa e o estado em que estamos, né? Pronto, e foi onde chegamos. É uma equipa que não perde há 4 jogos.
Uhum.
É uma equipa que tem 2 empates e 2 vitórias nos últimos 4 jogos. Um dos quais contra o segundo classificado na altura, agora terceiro. Outro contra uma equipa que está em quinto, pai, Leiria. E é uma equipa que está em crescendo, né? Agora. Há tempo para
isso. E é que está em quinto e limpou o Viseu que passa na luta, são equipas fortes.
Mas há tempo ainda para isto? É que nós estamos a duas vitórias de chegarmos a 11º, com alguma sorte.
Não, aí calma, que é muitas cidades para cima.
Eu sei, mas, são duas vitórias. Duas vitórias.
Sim.
Mas depois estás a uma dos outros todos, não é?
Mas tu é que és um pessimista do caralho, eu não tenho culpa de seres pessimista.
O que eu sei é que esta foi uma semana perfeita, quase, pare, porque toda a gente tinha que perder, menos o Oliveirense.
Menos o Oliveirense.
Os DMPs não servem para nada, nem para ir ganhar a Oliveira das Mães, são tristes, caralho. Mas toda a gente tinha que perder. Todos, todos. Alguém diz que perdeu, Mafra, tudo. Toda a gente. E nós ganhamos.
Ou seja, o teu medo é que para a semana seja o inverso, não é?
Para a semana vamos jogar o Felgueiras.
Certo. Mas tu vira.
Se nós ganharmos, claro, ganhamos o jogo, estamos a um ponto. Só vou eu dizer para ganhar o Felgueiras e a coisa muda de figura. Para já. Ainda
mas há momento, mas há momento.
Há quatro mais jogos seguidos.
Quatro jogos seguidos. Upgrade de qualidade, upgrade de jogadores.
Exatamente. Upgrade de jogadores. Começa aí. Começa no upgrade dos jogadores.
Não, só a rentabilização dos jogadores que já cá tínhamos. Porque o André,
coisa,
o André é titular agora. O João Teixeira é titular agora e continuam a jogar.
Já era. Já era antes que jogávamos bastante mal.
Está bem, mas estão a ser potenciados, pelo menos.
A questão aqui é. Há duas coisas que são. Três. Que são muito relevantes. A primeira é que um jogador não muda a equipa e então, por causa disso, nós trouxemos quatro. O Vonich, o Melinichenke,
o Moreira,
o João Moreira
e o Samuel.
E são importantes.
O Samuel é muito
e
importante.
Um quinto jogador que é o Caio.
Opa, eu ainda não vi ali nada de especial, sinceramente. Mas...
Como não viste no Moreira e também não viste no Vonich. Eu, Melinchenko, vou aguardar mais um bocado porque eu acho que há ali qualquer coisa de especial. Mas também não viste nada assim de especial.
Espera lá, o Vonich vai ser. O Vonich é menino para ser o melhor marcador da segunda liga.
Certo.
Se calhar chega à primeira e marca 5 golos.
O Vonich é menino para ser.
Mas não vou ser expert opinion, nenhum deles pode passar, pá.
O Vardy, não
é? É cedo para passar para a Ásia.
Não sei se o Vonich vai ser o Vardy, pode, não sei. Mas não é.
O Vardy vai ter 20 anos, caralho.
Pronto.
Ele parece mais velho, mas igual tem 20
e anos. Tem 20 anos, bicho. E então, ainda vai muito a tempo de ser o Vardy.
Tony Martinovich, pá, está.
Ok, não sei. Vamos ver. Agora, para além disso, há um segundo aspecto. Tão importante quanto este, que foi eu ter dito há 3 semanas atrás que nunca mais falava mal do Brandão. Logo aí.
É um peso que sai de cima.
Já não. Nem Brandão nem me chamo, agora é Brandão mesmo. Não, o segundo aspecto tem mesmo a ver com o treinador.
Ele estabilizou a equipa, deixou de inventar.
Não é só ele, nem era propriamente, tirando aquele início da época.
Aqueles 3 centrais,
não sei quê. Tirando esse momento de brandolha, lá está, ele não era moço de inventar muito. Mas estas novas armas, vai haver lesões, castigos, jogos, portanto, serviram para que ele conseguisse, isso também é mérito dele, obviamente, fazer com que a equipa toda avançasse um bocadinho. Mesmo aqueles miúdos, que eu dizia aqui que pá, ele tem que conseguir explicar que eles estão no processo evolutivo, mas não estão a jogar contra os júniores, e portanto têm que ser mais competitivos, isso também faz parte da formação. E aquilo parece que fez clique. E tu vês, e neste jogo contra o Penafiel, por exemplo, tu vês uma coisa que era provavelmente há um mês mais ou menos impensável, que é o Marcos não tem estado bem, não tem tido vontade, não lhe apetece, não sei.
Quase que marcava, caraças.
Sim, mas ele, sabendo disso, disse, não joga. E há um mês atrás tu dizias, não jogas. E pronto, e a gente perdia.
Ia jogar o Rui Monteiro.
Não, ou ia jogar o Gonçalo, o Tiago, não interessa, mas o outro mesmo a dormir. Ia ser mais inteligente e mais competitivo do que eles, cheios de vontade. E isso não aconteceu com o Gonçalo no jogo com o Penafiel. Não sei se ainda são resquícios da pré-época, se porque é que ele andou tão apagado, porque é que não é aposta, mas a verdade é que ele jogou muito bem, fez um
muito
bom
bem,
gol,
muito
mas
bem.
E jogou muito bem no lugar do Marcos, não foi preciso, não era preciso. O Marcos, e depois o Marcos entrou e deu aqueles minutos e ia fazendo gol. A equipa melhorou toda muito, e isso tem que ter, não são só os jogadores, são também, o treinador. E volto a dizer, e é a importância também de uma voz experiente que está atrás, que é o Samuel, que eu continuo a achar muito bem, e continuo, e é a minha opinião, e portanto não há nada a fazer, eu admito que haja outras, como é evidente, embora estejam erradas, porque nós não temos, nós não temos talento suficiente para desenvolver ali, neste momento, não sei como é que é o Diogo, mas faltando visto o Gonçalo, não temos talento suficiente para desenvolver ali, portanto faz todo sentido que um ativo do clube possa fazer aquilo. E o homem até está contente, porque deve estar fartinho de treinar, não é?
Certo.
Até está contente, não havia nenhum motivo para não jogar e joga, e acho que isso também é...
Eu acho que há duas...
A pena, veio um bocadinho tarde isto. Veio um bocadinho tarde, porque esta equipa era a equipa para noutra luta. Como
mas eu acho que, ainda, acho que sinceramente ainda vamos a tempo. Não vamos a tempo de outra luta, mas vamos a tempo de nos safarmos e de ficarmos ali.
Agora, nos safarmos temos sempre a hipótese, até porque nós temos o lugar do play-off.
De qualquer maneira, eu acho que há duas coisas, em trocando um bocadinho o que estavas a dizer. O facto do Gonçalo fazer um bom jogo e poder continuar a fazer bons jogos também se prende com a alternativa que tu tens de jogar de um lado ou do outro com iguais armas de confiança de ataque. Tu podes meter a bola para o Bielorrusso e o Bielorrusso sabes que vai levar a bola para a frente. Isso não acontecia antes, porque tu tinhas o Tiago a jogar de um lado e o Tiago pintava dois, três gajos e depois não conseguia produzir. E tu tens agora um bocadinho de alternativa em que tu podes soltar a bola para o lado esquerdo, podes soltar a bola para o lado direito, tens dois laterais que são melhores do que o que tinhas a jogar antes. São melhores, são mais competitivos, são muito mais jogadores. O Caio, apesar, o que eu estou a dizer, o Caio parece-me mais jogador do que... Quem é que estava a jogar antes? Era o Tiago...
Estava a jogar o André Lopes.
O André Lopes.
Que é Júnior, não é? Que agora voltou a poder jogar no 5-9.
E tu vês ali um aparelho de qualidade. E outra coisa, para mim, muito, muito importante.
Só por ser mais jogador, e mesmo o João Moreira, que é novo, mas tem muitos jogos de. Já tem
Brasileirão,
mais jogos de primeira equipa, não é?
Exatamente. E uma coisa muito importante é a libertação da nossa ansiedade de Candé. Porque tu puseste lá um gajo na frente. Também. Tu puseste lá um gajo na frente que simplesmente delivers, pronto, para continuar o tema. O gajo chuta e a bola e entra, de costas, de coisa, a bola vai entrar. E falhou alguns, e vai continuar a falhar alguns, mas a bola entra. E entra com muito mais facilidade do que entrava
mas
com
o gajo. Ele está a começar a ficar mesmo fora dela, porque ele fartou-se de fintar a gente. Eu, como assim? Há um lance que ele tira três gajos, um deles com uma cueca. Eu... Tu também fazes, não fazes isso, pois não. E eu acho que não faz. Ele próprio não sabe. Ele, foda-se, quem era aquele gajo, meu? És tu. Ai, espetáculo. Mas sim.
Liberta-te esse peso do tu olhares, mas aquele rapaz não marca um gol. Tem de
eu acho que entrega um peso maior ao adversário, não é? Porque eles têm mesmo que se preocupar.
Mas repara, aquele jogo de Paços Ferreira em que o Candé marca dois golos e que nós conseguimos empatar 3-3, se não me engano, ou empatamos 2-2, já não lembro. Pronto.
E íamos ganhando.
E esse gol, esse jogo teria de ser a catapulta para a catarse do Candé e para começar a catch up, aquilo a sair. Não aconteceu. Não aconteceu. Vem do banco, exatamente.
E continua, no para mim, no registro competitivo que não é do escalão onde já está a jogar há um ano.
Pronto. E tu metes um semi-viking ali na frente e aquela merda funciona.
Claro. Agora, também é muito importante, eu acho que é importante, que é, há uma estabilização maior da nossa defesa, porque os laterais mais jogadores, obviamente, mas também porque os centrais se vão habituando a jogar um com o outro.
O primeiro gol do Penafiel é uma parvoíce do Filipe. É uma desatenção.
Sim, não,
é uma desatenção.
Vai continuar a fazê-lo.
Claro que sim. Não, acontece.
Não,
mas...
não está bem, é o Zé Pedro. E faz um gol.
Faz um gol,
mas
né?
De facto, o Luís Gomes tem ali coisas. Parece-me que há ali potencial. Um deles é o Gabi, mas não vai usar o Gabi, portanto, é bom que sejam estes. E toda a equipa está muito mais sólida. O André Oliveira está a assumir a posição, está a sentir que eu não estou aqui de passagem, isto não é tudo um sonho espetacular, agora jogo com os crescidos, é eu que sou um destes gajos.
Não, capitão. E, desculpa, ainda por cima, capitão.
E cuidado com o João Teixeira. Se ele não ficar demasiado cheio dele, cuidado com as condições que aquele miúdo tem para ser um belíssimo jogador.
Tem altura, ainda por cima, tem capacidade
tem altura,
técnica, tem um bocado.
Tem uma excelente visão de jogo, sabe aparecer na área a finalizar e tem condições para isso. Há ali muito potencial, sobretudo eles próprios estão mais calmos. Acho que estes resultados.
Ajuda.
E o facto de eles também acharem que a equipa onde jogam está mais madura em si, eles confiam mais. Okay? Confiam mais, conseguem encontrar, acho eu, algumas âncoras a quem entregar. Epá, fogo, e agora? E sabemos que temos aqui um gajo que, mesmo que tenha mais ou menos a minha idade, que é o caso de todos, não
Sim.
Mas tem mais tarimba, já passou por isto, aquele caralho andava a lutar com ursos na Bielorrússia, ou caralho.
Vários com ursos.
Eu ainda não percebi, tenho que ver mais uns jogos, mas eu... Ou não está ali nada, é, tipo, Tivô, não sei o quê, que eu lembro daquela
frente. Tivô Vion, agora passou para defesa direito. Era ponta de lança e depois voltou.
Ou estamos nesse registro, não é? Não é um gene, de certeza, mas ou estamos nesse registro, ou eu não sei, mas aqui é... Porque ele não joga com o baralho todo, ele é meio maluco.
É muito miúdo também, é muito miúdo, não é? É muito miúdo também.
Mas tem uma força desgraçada e sabe o que é que faz, o que é que está ali a fazer.
É diamante, pode ser diamante para polir, mas...
Não sei, tenho que perceber.
Vamos perceber. Pronto, mas não é um Kennedy, mas não é um Kennedy, né? Não é um Kennedy, não
é o Eric Palmer.
Como é que chama aquele gajo, aquele pequenino? Palmer, Eric Palmer Brown, Palmer. Sim. Aquele pequenino avançado, cara, sabes que tu também quando o viste os gajos, este gajo até tem toque de bola, mas o gajo não fazia um ponto de um corno.
Era
um tão brasileiro tão pequenino, meu, não me lembro do gajo.
Oh, caju!
Era outro qualquer, não me lembro. Okay. Bem, senhores, Jorge Marçal, faz favor dizer coisas, não me ouve?
Vi mais ou menos, sim.
No monitor 4.
Não era monitor 4, eu estou a fazer outras coisas, não está. Não consegui ver o jogo todo, vi os gols, achei. Achei a entrada da segunda parte bastante interessante.
É.
O Helder Cristóvão não achou grande piada, mas eu achei piada.
Temos pena.
Sim, mas atenção a isso também, que são três gols em 8 minutos.
Arranjada, não é? Tac.
É como ganhar a supertaça deste ano, não é uma coisa que vá acontecer com frequência sequer.
Oh, está bem, mas depois,
e não é isso que está
mas sofremos um, mas depois tudo ainda continuamos tudo. A ir. E continuamos
sim,
a ir
para o jogo. E metemos uma bola no
poste. O Marcos mete a bola no poste, sim.
A única coisa é todo o jogo, toda a primeira parte, sem golos, tem que. Aquele é, até há pouco tempo, líder do campeonato, segundo classificado.
Contra o 16º.
E claro, candidato à subida, não era propriamente os tipos que estão ali a lutar para não descer connosco. Não é?
Exatamente.
Com muita pena minha, não tenho conseguido acompanhar a ver como vocês. E gostava, mas não tenho. É pá, vicissitudes da vida. Mas acho que se nota, visto de fora, não é? De uma forma muito brush strokes, não é? Que os reforços mudaram ali uma mentalidade da coisa, ou pelo menos a atitude, a calma, não é? Como vocês estavam a dizer, e com razão, e vejo que há potencial. Agora, como é que isso vai acabar? Não sei.
E eu vou-te dizer que me fartei de rir quando o Zubi Zarreta veio dizer que, não, porque este rapaz consegue resolver coisas sozinho. Ai, claro, ainda bem, porque se ele está à espera de ter ajuda, fodeu-se, não vai ter. Ainda bem que ele vai resolver sozinho.
E, no entanto...
Mas depois vejo o homem na lateral a tirar a gente do caminho, como se aquilo fosse afastado. As canas no caminho para o Salmar, estás a ver? Queres ver, de facto? Eu acho que entraram, sobretudo, isso não é fácil, mas também tem a ver com o nível a que estávamos, não é? Que era fraco. Entraram muito bem, aquilo ligam muito bem com o resto da equipa, isso.
Pode ser um achado para poder. Não.
São um achado, ou também tem a ver, claro, com o trabalho do próprio treinador, que eu consegui integrar bem, e mérito ao Brandão, não falo mais mal dele.
Muito bem.
Sim, podias ter reforço e não podias não saber incluir, ou não deixá-los para outros tempos, ou não
vai,
sei quê.
Vai aprender pôr em aulas portuguesas até junho, pronto.
Mas eu acho que o homem estava excedente, porque eles chegaram e... Já estás a jogar, logo titulado.
Exatamente. Pronto, power to Brandão.
Isso. They deliver, mais uma vez. They deliver. É tempo a seguir. Por falar nisso, vamos para fechar. Quinta-feira. Como é que é?
É os gajos que estavam a descansar, penso
eu. Os mesmos jogar contra a Roma, não é? Aqui?
Sim.
É por aí que estamos a pensar?
Olha, é uma coisa que eu gostava de dizer. Vocês vão se rir, porque eu vou dizer um disparate.
Parabéns, Abassal, foda-se.
Esqueci-me de dizer, mas é o meu trademark. Eu até achei que o Samu conseguiu esperar com a bola e passar de uma forma com critério e tal.
As expectativas estão tão em baixo que acho que isto já... O homem não cai.
Eu devo ser daqueles que... Está a tentar ver pequenos sinais nas estrelas. Ou
um bocadinho. Nas folhas de chá.
Mas foi deixar de dizer isto agora.
Ele nunca vai funcionar. Ele nunca vai funcionar como Jackson, nunca vai funcionar assim. Nunca
não,
vai.
Mas é que lá está. Alguém estava a falar do Jackson e disse, mas quem é que queria que o Samu fosse o Jackson?
Nem pode querer, porque não vai
conseguir. Mas eu acho que não, ainda por cima eu acho que não é preciso. Não. Assim como não consigo perceber, acho que não é. Não precisa estar escrito na pedra, e por acaso na segunda parte já não esteve assim tanto. Esta coisa de não, o Mora tem que estar ali perto e ele pode decidir. Sim, pode, mas há alturas do jogo em que a equipa não está ligada. E houve alturas da primeira parte em que eu via alguém a ganhar uma segunda bola e até encontrar o Fábio eu pensava: e agora? Agora ele vai ligar com quem, caralho? Uhum. Com o Zé Pedro?
Sim.
Com o PP, é o que ele pode fazer, porque o Mora pode vir, e se vier, isso vai-nos ajudar a ser mais fluidos. E então, quando tens dois tipos com características como o Fábio e o Mora...
Não é pode vir, tem de vir.
Se um deles recuar para proporcionar mais uma linha, o outro também pode ser uma solução.
Para vocês terem uma ideia, tendo eu visto o jogo ainda menos do que na B e... no monitor com o ecrã ainda mais pequenino, na verdade, pá, ver o Nico Gonzalez a libero e a comandar o City é uma coisa extraordinária. Mais de 100 passos certos e uma coisa
eu
assim.
Eu preferia não falar desse
toda
jogo.
Toda maluca. E isso foi o que a gente perdeu sem conseguir colmatar, não é? E essa parte é complicada, é difícil.
Eu preferia não falar desse jogo, porque esse jogo te traz mais memórias, se der...
Ah, sim, desculpa!
Espero que compreendas, mas obrigado pelo PTSD.
Foi contra a equipa do Berto.
Obrigado, Paulo. Não, obrigado. O caralho do Egípcio tinha de se lembrar neste jogo. Pô, vamos triar, e vamos triar com a Matrix. Foda-se. Três burros. Eu só acho que este modelo exige muito do Mora. Fisicamente. Olha, fisicamente exige muito do Mora. É muito desgastante.
E o quê?
Eu tive a rever...
O Deco?
Mas
não é o Deco que chegou. Não é o Deco
que chegou. Que ganhámos ao Mónaco e o que nós perdemos ao visto. Por ele ter ido embora e ter acabado a carreira, ainda por cima. Foda-se, perdão. E o Cubilhas? O Cubilhas, o jeito que dava ao Cubilhas. O Cubilhas no seu bom tempo.
Oh, foda-se. Bah, este saldosista.
Bem, não perdeu uma.
Não há nada.
Mas não é saldosista.
Está a saber do Nico.
Silva, eu estou a falar disso. Desculpa lá. Estou a falar disso porque nós perdemos um jogador numa posição que era fulcral e não pusemos outro. É disso que eu estava a falar, não é?
Mas,
pronto. Eu concordo contigo e por
princípio... Qual era a posição em que o Nico jogava? O Nico jogava a 8 com o Varela, certo?
Sim.
Eu tenho lá mais uns quantos.
Pois está aqui.
Tens menos um agora.
Pois, tenho menos um. Partiram-lhe uma perna.
Era o gajo ideal, era o gajo ideal para aquela posição, na minha opinião.
Para qual posição?
Para o 8. Para aquele 8? Pois.
Sem dúvida.
Para aquele 8, que de construção, foda-se, para mim era o ideal para mim.
Vasco ou Nico?
O Vasco em vez do Nico.
Ah! Diferentes.
Diferentes, mas ainda se conseguiu entregar as mãos.
O Nico, provavelmente, como dizia o Vassalo, era o gajo para quem o Martinho ia olhar e ia dizer: és o paraíso. Olha, estás a ver, jogas o Otávio aqui deste lado, o Neuan daquilo, ou o Jaló, ou o Zé Pedro, qualquer que tu queres jogar.
E tu?
Escolhe.
Em termos filosóficos, há muitos anos que eu concordo contigo, não, ninguém PP, morre com o que foi, não é?
Pode ser o PP e o Eustáquio, ele pode, é o que tu quiseres, bebê. Queres que as mais pequenitas, a gente está lá, quer dizer, tu e todas as mãos de cabeça para ti, tá? Queres, vá. Eu acho que seria, claramente, é que o gajo tem tudo. Isso não vai acontecer.
Mas, dito isto, eu não consigo olhar para a dupla Varela e Eustáquio sem pensar em dois médios defensivos, né? O Eustáquio pode até não ser, mas...
São mais, depende do que queres do jogo, eu não sei o que é que vai acontecer.
Queria fechar com isso. Yeah. Não consegues dar um 11?
Não consigo. E curiosamente, epá, não sei isto. Eu percebo que...
Eu consigo.
Se calhar, ao Alberto, até criar alguma ansiedade, pessoas que vêm depois, os Luís Migueis nesta vida, como é que é possível? Mas eu estou a olhar para isto super entusiasmado. Eu vou, quem será? Qual é que vai ser o 11? Que este caralho? O que é que este? O que é que lhe está a passar?
Eu também estou entusiasmado para saber qual é o
11. Depois pode passar. Isto depois há de passar, não é? Porque cá
e vais começar a bater. Pois.
Tem que ser uma coisa a sério, não é? Não pode ser também. Eu acho que ele ainda está um bocado naquela do playground, não é? Ele,
está bem, em pré-época em andamento.
Eu ainda não vi este caralho a jogar nesta posição. Espera lá.
Mas em pré-época em andamento.
É que, vamos jogar em Roma. Ele, quê? Engancha.
Isso é que é uma um jogo de preparação, filha da puta, não é verdade?
Olá, que tal? Não.
Ó Vassal,
ó
Vassal, Silva em modo pré-época e a cagar para isto, tipo, foda, deixa lá ver o que é que esta merda vai dar, é lindo.
Eu estou a adorar. Estou a adorar isso e a verdade é que ainda não tínhamos ganho, mas hoje já ganhámos e perder é que não perdeu.
Verdade.
Com ninguém.
E espero que quinta-feira também não perca.
E espero que não perca quinta-feira. Não vai ser nada fácil.
Então não tens 11. Vassal.
Não tenho 11. Eu não me admiraria nada que jogasse o Samu à frente e o Namaza 8, a 10. Com André Franco e João Teixeira.
O Diogo, o Trio Admira.
Peraí, calma. O que é o Trio de Mira?
É o Nelan, o Otávio e o...
Então, mas o Trio de Mira são sempre os mesmos três, percebes?
Sim.
Então quem
Depende se a igreja estava tudo iluminada ou só está de metade, depende do que estava.
O Djaló, Zé Pedro?
Eu acho que o Djaló, porque o Djaló esteve a descansar, não é?
Diga.
Eu acredito.
Continuando?
E eu gostava que um dia fosse o tal Tomás Pérez em vez do Nelan. Fosse um Pérez diferente.
Mas o Pérez não é central, mano. Ah, ok.
É livre.
Para fazer da ligação.
Pronto. Okay. E depois o Moura de um lado e o PP do outro.
Ok.
E depois o Eustáquio, Lucho? O Fábio e o Moura. Ah, maluco.
E o Eustáquio, Fábio e Moura?
Sim.
Faltam-te dois.
Falta-me o Samu e... 6% do PIB de 2018. Talvez do Namaz.
Dois avançados.
O Vassal está a tirar esta merda tipo bingo. Namazo. Namazo. Quem é que tem Mazo? Alguém tem Mazo?
Neste onze, linha correta, mais alguma linha, continuamos para ver. Mas neste onze, que tu traçaste, Vassal, aí não é um erro. Há aí um mal-entendido de base em relação ao teu raciocínio. Porque estás a pensar no meio campo a 3.
Pois, certo? Isso é que eu estou a achar.
Está aqui Fábio Vieira e Rodrigo Mora. E não, o que tem acontecido é que esses jogadores têm jogado, mas o Rodrigo Mora tem jogado
ala esquerda.
Para a esquerda.
Interior esquerdo. Troca com o Namaza. E aí?
E o Namaza
também está.
E o Namaza para o meio campo. É muito possível. É muito possível.
Não, eu acho que dizes que aquilo é tudo a partir do meio é a siga. Então,
eu acho que o Nelson Puga, ele próprio não está a salvo de aparecer no lateral esquerdo.
Não, e os laterais? A sério que eu acho que ele tinha que ser muito doido a não pôr uma hora de um lado.
Ver, mister, ele não precisas de correr. Eu vou-te dar umas ferramentas espetaculares, tu não precisas de correr.
Agora, se está frente ao Borges, está o William, como é que se chama? William Gomes, pode ser uma novidade, pode ser algo que nunca não é um extremo puro, porque não?
Pois pode, é por isso que eu sinto-me incapaz, confesso.
É fácil.
Eu acho que pode ser.
Então vai ser assim. Vai ser Diogo, João Mário, Moura, Neuen, Otávio e...
Mas o João Mário fez um jogo horroroso, caralho.
Posso?
O João Mário...
Mas permites-me que eu devolva dizer qual é o 11 que vais jogar?
Ok, faz.
João Mário de um lado, Moura do outro, Neuen, Otávio, Djaló, Eustáquio Varela, Fábio, PP, Samu. É isso que vais jogar. O Mora encosta, porque ai, está cansadinho o menino e coisa, e é o jogo fora, e ele vai jogar ali um bocadinho na retranca, até ver se o que é que vai desenrascar. Vai, filho.
Tu és, portanto, conservador.
Não, eu sou cagarolas, é diferente. Eu sou medroso. Eu sou medroso.
Mas aí,
é por definição.
Sentido e que pode correr muito bem. Mas qualquer um pode, na verdade. E depois de vermos a B. Não é? E eu vou acompanhar até ao fim desta época da B. Depois de vermos isto, é possível que haja um jovem que faz clique É que os Valentchenkas e os vómitos da vida todos, foda-se, era isto que nos faltava e a partir dali, puf, tá.
Pray for the delivery.
Como? Aquilo é tipo. Está aqui esta equipa instantânea. O Bizarreta chega ao pé do Brandão e diz: ah, toma, junta a água. E ele junta a água e diz: puf, tá.
Junta a água.
Pode ser, já não digo nada. A equipa faz sentido agora. Vou-te dizer: eu acho que o Anselmo vai perceber que. Se ele joga com três centrais, efetivamente, não joga com Varela e Eustáquio.
Pois?
Eu também acho que sim.
Então são cinco centrais, na verdade, né? Acaba por ser
não, 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 não. Eu
sei, mas
não tens
a saída
de bola. Não tens saída de bola, não tens progressão de bola.
Aquilo fica tudo muito ali.
É difícil, é mais difícil. É mais difícil.
Fica perro.
E até porque o Varela não é um tipo dinâmico que se ofereça muito ao passe, é um tipo mais posicional, o Eustáquio tem.
Também,
e esses tipos depois não têm qualidade com os pés para conseguir encontrar a alternativa mais longe. A alternativa tem que ser ali relativamente perto. E a equipa tem que estar mais junta. Uhum. Ou então tem que ser, como foi em Faro, que é, olha, não, disparate não, está bem? É, ao segundo passo aqui, metes a bola lá no caralho. Então passas ao Diogo Costa, que ele sabe onde é que há para meter a bola.
E é no caralho.
Mas é no caralho com olhinhos. É, puf, lá.
No caralho com olhinhos, vai, Bassal.
Não, foda-se. Não.
Olha que é difícil, está bem.
Está bem.
É, mas é entusiasmante, espero que os resultados depois compensem também.
Ai, peraí, que eu tenho.
Nota final. I don't fucking care em quem é que dá as condolências ou não dá as condolências ou vai dar as condolências.
Eu dei as minhas. I care, para mim. Yeah. O resto, ai.
Acho um absoluto não assunto. Não. Why?
Pessoal, comentário final?
O meu comentário final é isso. Opa, só fiquei surpreendido com o Rui Costa, mas embora concordo com o Silva, só fiquei surpreendido com o Rui Costa, porque o Rui Costa era conhecido, tinha uma relação de amizade e proximidade com o Pinto da Costa. E...
Mas o homem vai ter eleições,
mano. Exato, mas isso era o que eu ia dizer a seguir. Mas
real político.
Tem medo e a vida dele não está fácil, não é? Portanto, pá, percebe-se.
Muito bem.
Faz parte.
Assim como acho,
mas também
assim
acho que o aproveitamento político do Vilas Boas é bom.
Acho que exatamente.
E acho que é uma boa ideia unir assim o clube mostrar um bocado de força.
Vamos cada vez, caralho.
Assim como percebo a postura da direção, não é?
Já sim,
não
claro.
Isto é um facto. Ah, somos nós contra os outros todos. Tudo bem. Nada contra, mas...
Haveria melhor homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa que fazer right. Exatamente esse tipo de postura.
Sim, que é que foi a dele durante muito tempo.
Written in the fucking stars. Meninos, sim, vamos embora e sexta-feira vamos gravar o que eu espero que não seja o último episódio do Road to Bilbao.
Não será até porque nós chegamos a Bilbao.
Pois é isso, porque se perdermos, Jorge Bassal é o último, não é?
Se ficarmos fora, ficamos
ou tu
fora.
Queres, ou tu queres falar do Manchester United contra o Villarreal?
Porquê que vocês estão todos tão derrotistas? Nós vamos limpar o dia, acabou 5-0. Pois vou ser eu.
Pelo contrário, o Berto Alquiri disse que espera que não seja
eu
o último.
Eu espero que não seja o último. Eu sou uma pessoa...
Esse espero dele é peço um desculpa, espero tipo...
Peço desculpa. Para o que não vai ser, claramente, o último episódio do Road to Bilbao. We deliver.
Não, eu já vamos te expliquei. Embora. Tu és o gajo que é quem vai correr tudo mal e a nuvem e o caralho. Aquele isso. Gajo é o gajo dos 5-0, nem que seja...
Ah, e tu és o normalzinho.
Madrid, e eu é tipo, pá, logo se vê, vamos ver. Pronto. E tem que ser assim, porque senão não dá.
Vai
não
para funciona. Dentro. Boa semana, menino.
Tchau,
boa semana.